Nem tudom egyszer, nem tudom egyszer, hogy sudarsz. Oké?
Fesquinho, um bocadinho de cima.
Fesquinho mesmo.
Se calhar sentámos-nos no ar. Vamos
ali para dentro. Filipe Sousa perde-se nas horas ao telemóvel. Entre fornecedores e clientes, o dia é um perpétuo movimento. Filipe é diretor-geral de uma das marcas mais conhecidas no panorama do calçado português. A Eureka tem mais de 30 anos.
É a nossa biblioteca de cortantes, que compõe todas as peças que um sapato tem. Ou seja, um sapato tem cerca de 25 a 30 peças, desde tudo, seja os contrafortes, as testeiras, isto para quem nos... Quem nos ouve que não percebe esses termos, mas são, basicamente são as peças todas.
Do outro lado da porta está a linha de montagem. Muitos metros quadrados preenchidos de trabalhadores e máquinas. Princípio, meio e fim. A produção divide-se em dois segmentos, marca própria e private label. O termo técnico do setor para os modelos que são vendidos a outras etiquetas que não produzem calçado.
Temos aqui basicamente o mesmo modelo a sair ininterruptamente. São os velas, os náuticos, como uma marca francesa.
O objetivo é consolidar a posição junto dos clientes europeus. Espanha, França, Holanda, Luxemburgo e Alemanha são os principais destinos da produção. Isto apesar do setor ter definido a entrada nos Estados Unidos como prioridade estratégica para 2018. O diretor-geral da Eureka adota um discurso cauteloso. A América é um desafio gigante. Um mercado que todos querem, mas que dá muito trabalho a conquistar.
É preciso pensar muito bem o que é o mercado americano. Eu acredito que estes primeiros tempos não vão ser fáceis para quem quiser se introduzir já diretamente no mercado americano. Mesmo com distribuidores, mesmo com agentes, não vai ser nos próximos 2-3 anos que o mercado americano se vai consolidar.
Filipe Sousa prefere concentrar-se na recuperação das vendas na Europa e também em Portugal. 2017 fechou com uma faturação de 22 milhões de euros. A culpa é do verão que entrou pelo outono dentro e baralhou os planos da empresa.
Neste momento já estamos em saltos, portanto, ou correu bem ou correu mal. E este último inverno correu mesmo mal. Este ano devemos ter percas de 1 milhão de euros no retalho. 2 meses e meio de vendas foram praticamente perdidos porque tínhamos sol até ao fim de outubro. Portanto, agora que eu ia na rua e via pessoas de... Passe a publicidade de Havaianas no fim de outubro. Se calhar, se não sentires os pés molhados e os sapatos encharcados e começarem as solas a descolar, não vais ter necessidade de comprar uns sapatos novos.
Agora, a aposta passa pelos negócios no digital. Venda online, presença reforçada nas redes sociais. Filipe Sousa abriu a loja na internet há 2 anos. Desde 2016 que a faturação anual desta nova plataforma supera os 100%.
Fizemos um investimento bastante grande na loja online para estar preparado para vender para todo mundo. Portanto, neste momento, sentimos que estamos ao nível dos grandes players mundiais em termos de capacidade de resposta do nosso website.
Dos 22 milhões de faturação em 2017, 350 mil euros resultaram de vendas na internet.
Não é disparate dizer que daqui a 4, 5 anos esses 350 possam valer 5 milhões. Eu trabalho com empresas que há 4 anos faturavam 4 milhões no online e este ano faturaram 120 milhões só online.
Senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto de Malpensa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado.
Nós, neste momento, já fazemos sapatos par a par, à medida do pé do cliente, e não existem muitas empresas a fazer isto.
LEDs no sapato de criança, agora vem a tecnologia da fibra óptica também, sapato de mudar de cor, enfim. Cada ano lançamos cerca de 400 modelos novos e é isso que nos faz estar bem no mercado atualmente.
E neste momento há a necessidade de trabalhar diretamente com os nossos clientes e procurar mercados alternativos. Nos Estados Unidos, Austrália, Canadá.
Vamos seguir, bons negócios. Tudo
muito
bom.
Obrigada por ter vindo, é um prazer.
Obrigado, dá um beijinho.
Muito obrigada.
Enganou muito, bom.
É o regresso à Feira de Calçado de Milão, a referência mundial de um setor que, ano após ano, soma recordes. De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, em 2017, as vendas para mais de 150 países renderam quase 2 mil milhões de euros, mais 56 milhões do que no ano anterior. Nos últimos 10 anos, as vendas de calçado ao exterior aumentaram 50%. Mas a confiança expressa nos números não é entendida por todos da mesma forma.
Nós neste momento estamos a apresentar a coleção Outono-Inverno. Se os nossos clientes
no último outono e inverno compraram os sapatos e não os venderam, se o tempo está, digamos, errado para a altura do ano em questão, é não comprarem sapatos. Esperam.
Pedro Lima representa a Storm, uma empresa de Santa Maria da Feira.
Vendemos bastante para o mercado asiático, especialmente para o Oriente mais próximo, embora também tenhamos bons clientes no Japão. Portanto, se nós temos os ovos espalhados por vários cestos, a probabilidade de eles se partirem todos é menor, não é? Portanto, é assim que também trabalhamos, estamos em todo lado.
Um equilíbrio constante, um mercado em mudança.
Uma das armas que nós temos aqui é apresentar também sapatos primavera-verão, enquanto estamos a apresentar principalmente outono e inverno, e depois é mais uma vez aquela questão do golpe de rins, é tentar responder rapidamente quando os clientes dizem, olha, eu neste momento, apesar de estar com os armazéns cheios de sapatos de inverno, preciso de sapatos de verão.
As coleções são mais cautelosas, mais diversificadas, menos convencionais. Pedro Lima acredita que o sucesso da empresa depende de uma aposta na sustentabilidade.
Esta é uma bota de base cortiça para o exterior, portanto nós já temos uma bota que tem uma superfície de cortiça e uma base de reforço em algodão orgânico e, portanto, é muito mais ecológica do que a cortiça que se utilizava no passado. Além disso, tem uma componente reciclada muito grande, por exemplo, todo o forro é feito com garrafas PET recicladas, 100%, e também a sola tem uma componente reciclada que, neste caso, vai a cerca de 40%. Portanto, esta é uma bota que, além de ser vegan, que é um mercado para nós cada vez mais importante, tem uma componente reciclada também fortíssima. Em peso, esta bota tem provavelmente mais de 40% do seu peso reciclado.
O futuro impõe novas realidades, até porque no espaço de uma década muita coisa mudou, a começar pelo perfil do cliente.
Sendo ser assim, ok, a partir desta época a Fly não vende a nenhum cliente online. Essa clientela nova hoje não vai às lojas, ponto. É essa transformação que está a acontecer. Se nós vemos aeroportos cheios, nós vemos as cidades cheias, hoje, de facto, há uma camada de jovens que têm hábitos de vida diferentes.
Amílcar Monteiro, um dos sócios da Fly London, a marca do grupo Kiaia, já se tornou um clássico nesta Feira de Milão. Em 2017, a faturação estagnou nos 65 milhões. Culpa do Brexit, compensada pelo crescimento no mercado americano.
A dificuldade destas coisas é que o referendo já foi há cerca de um ano e meio e ainda ninguém sabe o que é que vai acontecer. No ano passado perdemos cerca de 12% do mercado inglês. Crescemos no mercado americano e crescemos noutros, e por isso o volume de negócios vai ficar mais ou menos even, mas foi um esforço gigantesco.
Os tempos mudam, com eles muda também a forma de estar nas feiras. Mais de 1.600 expositores, 37 países, mais de 40 mil visitantes profissionais. Mas entre os empresários instala-se o sentimento de que Milão deixou de ser uma feira interessante. Passou a ser necessária.
Isto há uns anos atrás trabalhava-se imenso. Hoje em dia, basta olhar para os corredores, já não tem assim tantos visitantes quanto isso.
Manuela Mendonça, diretora operacional da No Brand, a marca que veio celebrar os 30 anos à Amicam.
Já tive aqui para aí uns 6 clientes. Em que é que isto se vai traduzir? Se calhar 2 clientes. É importante estar aqui, se calhar as feiras no futuro já não vão ter a dimensão que têm agora. Depois há mais feiras, cada vez há mais feiras e os compradores e os clientes não se multiplicam.
Manuela diz que o setor precisa de parar e pensar.
E isto passa um bocadinho por perceber o que é que nós temos que fazer para conseguirmos dar a volta a isto. Porque não há dúvida nenhuma de que as pessoas andam calçadas na mesma. Portanto, as pessoas vão continuar a comprar sapatos.
É a síntese das alterações climáticas, da entrada nos Estados Unidos, da desmaterialização dos canais de venda. E nem todos estão em condições de acompanhar este passo rápido, alucinante. A desregulação deixa vítimas pelo caminho. Até ao final deste mês, a Aerosols encerra a rede ibérica do retalho. 16 lojas, mais de 30 pessoas para o desemprego. Fernando Brugueira, diretor-geral da MoveOn, lamenta, mas diz que não há outra saída.
Uma monomarca, produto específico. Hoje em dia, no retalho, está muito difícil. Hoje, com online, com essas coisas todas, consegue-se fazer vendas que depois não têm os custos que têm as lojas, os alugueres, as pessoas. Portanto, tem esse sinal.
A fábrica de Esmoriz, que produz os modelos da marca, já pensa no futuro. Veio a Milão apresentar uma nova etiqueta, Seidu. Abandona o calçado exclusivamente feminino e renova o desenho para chegar a um público mais jovem.
Foi apresentada em novembro, portanto tem as qualidades que tem a maior parte dos outros produtos que nós já fazíamos, Só que neste caso tem uma forma de injetar a sola muito específica, um material muito leve que dá nas mesmas resistências. E como nós também na aerossolos não tínhamos o direito para fazer domain, portanto, mais uma razão para nós termos feito a saída.
Agora, algo completamente diferente.
Bom, estou uma marca de calçado que não deixa o planeta descalço, okay? Nem a sustentabilidade descalça.
Pedro Abrantes, um jovem arquiteto, assina as portuguesas. A marca estreou-se em Milão em setembro do ano passado para mostrar a coleção Primavera-Verão para 2018.
Aqui a grande inovação é cortiça com borracha, uma sola única e a tocar no chão. E é nisso que se baseia a nossa patente internacional.
Um chinelo de praia. À primeira vista parece um modelo copiado de uma conhecida marca brasileira. Parece, mas não tem nada a ver.
Comparativamente com a concorrência, as portuguesas não aquecem ao sol, não escorregam em pisos molhados. As portuguesas não suam o pé. Para além de termos um toque natural.
Sem mencionar nomes. Estamos a falar de uma marca brasileira.
Exato. De algumas marcas brasileiras.
Eu lembro-me de uma em particular.
Exatamente. A que está na ponta da língua.
As portuguesas nasceram há 3 anos. Resultam da parceria entre a Corticeira Amorim e o Grupo Kiai. É um caso de sucesso. Uma volta ao mundo em tempo recorde.
Entramos na Ásia, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos muito fortes. Claro, com a Corticeira Amorim por trás, com o músculo do Grupo Kiai. Só assim é que era possível.
Passado o primeiro teste de popularidade junto dos mercados internacionais, as portuguesas querem aquecer os pés do mundo com um sapato que dá para tudo, para andar na rua, para andar em casa.
É um produto fashion, é um produto cozy, é um produto diferente que vai aparecer nas lojas e é realmente diferente e inovador.
A expressão todo terreno é adequada.
É, exatamente, todo terreno é isso que nós queremos. Em Portugal será, estamos a perceber que já pelas vendas que é difícil, no resto do mundo está a ser felizmente um sucesso.
Quem é que aceita melhor?
Estados Unidos é o que está a correr melhor.
A América. Toda a gente quer a América.
Todos procuram vender nos Estados Unidos, só que vamos ver como as coisas vão correr. Aqui não nos podemos pronunciar, mas fundamentalmente vamos atacar primeiro o Canadá.
Obviamente que há uma retração no mercado europeu, ainda é o nosso mercado de eleição e será sempre, e obviamente que os Estados Unidos são um mercado muito apetitoso.
Investir um euro no mercado alemão provavelmente dá muito mais retorno do que investir esse mesmo euro no mercado americano, a não ser que eu tenha 1 milhão de euros para investir.
É este o sentimento que a Associação dos Industriais quer contrariar. Luís Onofre, o presidente da Picaps, defende que a excelência do calçado português não pode estar à mercê das crises de confiança.
Se não acreditarmos que não somos bons para vender nos Estados Unidos, não devemos acreditar que somos bons para vender seja onde for. Somos realmente os melhores do mundo, um dos melhores do mundo a fabricar calçado, portanto não temos que ter medo de arriscar no melhor mercado do mundo.
A diversificação de mercados é uma busca permanente. Quanto maiores, melhor.
China, Ásia, sem dúvida. Vamos continuar na América do Sul. Nós temos que sair dessa zona de conforto se queremos criar uma indústria para o futuro.
Um futuro que Rui Pontes antecipou há 4 anos.
Tivemos precisamente a sorte, numa destas feiras na Mikan, aqui há uns anos atrás, arranjar um parceiro que quis apostar também no nosso produto, na nossa empresa, e foi então que encetámos esta aventura com os Estados Unidos.
A Campo Belo fechou 2017 com 8 milhões de euros de faturação, 15% oriundos de clientes norte-americanos.
A Europa estava a estagnar e a América, por ser um país tão vasto, nós temos que olhar para a América quase como não um país, mas como um continente.
330 milhões de consumidores. Um país diverso nas mentalidades, mas preso a alguns preconceitos. Portugal ainda é visto como um potencial fornecedor de calçado de qualidade, competitivo no preço. Mas quando se fala de alta gama, aí os italianos continuam a levar a melhor.
Vai ser preciso encontrar parceiros, vai ter que haver gente que acredite nos nossos produtos e que crie toda uma rede de distribuição o que é absolutamente necessário.
Mas Luís Onofre diz que já sente os primeiros resultados desta abordagem aos americanos. Para o presidente da Apicaps, o Made in Portugal já inspira confiança.
Vou dizer, por exemplo, o meu principal cliente numa Avenida da Liberdade neste momento é o americano. E é esse o nosso grande objetivo, é fazer com que Portugal realmente fique um bocadinho mais conhecido. A nível de turismo tem sido incrível o impacto que tem tido. E agora, nós fabricarmos, por exemplo, para private label, para outras marcas importantíssimas que já fazemos e vendemos nos Estados Unidos, onde está lá o Made in Portugal. Portanto, as pessoas olham para o produto, vêm e analisam de onde ele vem, a sua origem, e começam a acreditar.
Portugal está entre os melhores fabricantes do mundo, em concorrência com os espanhóis e italianos. Tomazzo Cancellara, diretor da Micam, diz que a competição é uma oportunidade para todos.
L'Italia ha un prezzo medio della calzatura sopra i 45 dollari al paio.
A Itália tem um preço médio de 45 dólares o par, quase o dobro dos nossos concorrentes. Por isso, a Itália continua a ser o país número um em calçado topo de gama. Mas reconheço que Portugal está a produzir belíssimos sapatos com qualidade. E isso ajuda, obviamente, os produtores portugueses, espanhóis e italianos a fazerem sempre melhor. Porque é uma boa competição entre players europeus com estruturas laborais justas e honestas, em que os trabalhadores recebem a tempo, a indústria paga os seus impostos. Sabemos de onde vêm os materiais, os processos são controlados.
Sappiamo da dove vengono i materiali, sono controllati i processi.
A Itália representa quase metade da produção europeia de calçado. E tal como os portugueses, também os italianos procuram reforçar a presença na América, na China, nos grandes mercados que movimentam a indústria e que definem as tendências. Num mundo cada vez mais digital, com um clima cada vez mais incerto, com feiras menos apelativas, com menos visitantes. 2018 é um desafio, talvez um dos maiores dos últimos anos para o calçado português. A indústria, que já foi sexy, agora quer ser cool para conquistar o mundo.